Aleluia. Eu quero que você, nesse instante, abra sua Bíblia no livro de Jonas. O livro de Jonas, no capítulo 1. Jonas 1:1. Jonas, vamos lá para o livro de Jonas, também quero achar aqui na minha. Livro de Jonas, você que está na sua casa também, precisa abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1 e no versículo 1, ok? A igreja pode se sentar, você vai ler e ver esse texto aqui falado. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até o fim. Deixa eu te dizer, muitos de vocês já ouviram falar da história de Jonas, e Jonas foi aquele homem que ele era um profeta, e Deus chamou ele e disse: Jonas, eu quero que você vá lá na cidade de Nínive, sai da tua terra, vai para essa outra terra, e lá você vai dar uma palavra que esse povo está se perdendo tudo, e se eles não se converterem, eu vou destruir toda aquela terra. Aí Jonas disse: show, Senhor. Para onde é, Deus? Deus disse: é para a esquerda. Show, Senhor. Foi para a direita. Show, Deus. E aí, nessa fuga dele, ele tem um encontro inusitado com uma coisa básica, um peixe. Né? Ele, na realidade, ele está lá dormindo e vem uma tempestade, porque ele desobedeceu a Deus, Deus quis mexer com ele, e no final, uma grande tempestade, localizaram ele debaixo lá, uma grande tempestade num navio, o cara estava dormindo lá no porão, chamaram ele: meu irmão, levanta daí, está todo mundo morrendo, tu está dormindo, vai orar, reza, faz uma prece, qualquer coisa para o teu Deus aí. E tiraram ele lá, e ele disse: eu sou o culpado disso, vocês podem me jogar no mar. E jogaram ele no mar, e ali no mar ele tem encontro com Deus, porque um peixe o engole. Essa história é muito interessante, eu sei que todos vocês já sabem. E essa manhã nós vamos falar sobre Jonas. Nós vamos falar sobre os riscos ao escolhermos caminhos certos e caminhos incertos. Os riscos que eu e você podemos ter na vida e nos tornarmos... que acontece quando tomamos caminhos que estão errados e caminhos que não são os caminhos que Deus preparou para a gente. Você pode se tornar um Jonas. A Bíblia fala em Jonas 1, versículo 3, que diz: Jonas se dispôs. Deus disse: Jonas, vai para aquele caminho, vai para Nínive, né? E Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Deus disse: Jonas, vai, ok, eu vou, como eu disse ainda agora. Mas ele foi para outra cidade chamada Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, que é para Espanha. Ele fez o quê? Que verbo é esse? Ele fez o quê? Ele, fale forte, pagou. Ele fez o quê, gente? Ele pagou. Pagou o quê? A sua passagem. Diga assim: tudo tem um preço. Quando nós tomamos nossos caminhos, nós vamos pagar pela passagem. Não é free of charge, não é de grátis. E Jonas, quando Deus te manda fazer algo, ele vai trazer a provisão, ele paga para você. Mas quando você opta pelo teu caminho, ok? Você vai ter que desembolsar, vai chegar um boleto, vai chegar a conta para você. Jonas pagou, pois, a sua passagem e, ó, embarcou nele para ir com eles para Tarsis. Para o quê? O que que diz a última linha? Longe da presença do Senhor. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Você vai dizer assim: Espírito Santo, fala ao meu coração essa manhã. Espírito Santo, diga: eu preciso ouvir alguma palavra, algo que esse pastor vai dizer, meu Deus, que eu precise para os caminhos que eu tenho, para minha vida, minha casa. Pai, eu te peço que o Senhor me use como instrumento de bênção na direção do teu povo, a fim de que, Senhor, o teu povo seja liberto, que as maldições, meu Deus, do pecado, que as maldições da ignorância, meu Deus, que as maldições dos descaminhos não nos alcance. Seja conosco, Senhor, e guia-nos pelas veredas, caminhos de justiça, por amor do teu nome, e abençoa cada pessoa que nos ouve, meu Deus, nesse vídeo, Senhor, que está nos ouvindo, nesse podcast, meu Deus, onde quer que ela esteja, que a tua paz a envolva e que seu espírito seja abençoado com essa palavra em o nome de Jesus. Amém? Então, o que acontece? Quais são os riscos quando nós tomamos os nossos próprios caminhos? Deus falou para Jonas: Jonas, vai para esse lugar. E aí Jonas vai para outro lugar. E eu queria dizer assim: olha, nunca seja um Jonas. Nunca seja o Jonas. E vou lhe dizer outra coisa: fuja sempre dos Jonas perto de você. Olhe para a pessoa ao seu lado, diga: nunca seja um Jonas. Diga para a pessoa: diga, nunca seja um Jonas. Agora eu vou dizer outra coisa: nunca deixe um Jonas entrar no seu barco. Porque quando um Jonas entra no teu barco, ele está trazendo a maldição dele contigo. Você vai ver, Deus tem um propósito para a vida de cada um que nasce nesse planeta Terra. A Bíblia diz no Salmo 139:16, eu quero que você anote, nós vamos passear pelo livro da sabedoria que nos ensina a caminhar, que é o livro de Provérbios. Você pode filmar, fotografar as passagens para depois você ver na sua casa. Pode também teclar rapidamente com uma pessoa, diz: olha, aqui tu estava pedindo uma direção, ouve essa palavra aqui desse pastor. Você que está em casa pode encaminhar também, compartilhe para que pessoas sejam abençoadas. O texto diz assim: os teus olhos me viram, substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e o quê? Determinados, quando nenhum deles havia. Então a Bíblia já escreveu para você um caminho. Já há coisas determinadas e destinadas, que quando a gente entra no planeta, a gente vem com o propósito de Deus para cumprir as nossas vidas. E quando você faz rotas, quando você entende que é o caminho de Deus e você faz as rotas adversas, você vai viver um caminho de infelicidade. É muito claro isso. É como você que é pai, diz: filho, esse é o caminho para ti. Tá, pai, você vai para o outro lado. Se diz: filho, é esse. Amém, mãe. Amém, pai. Amo vocês. Obrigado que você me ama. Mas Deus diz: segue esse caminho. Aí você chega na frente do caminho. Papai falou, mamãe falou, a vida falou. Qual é o caminho? É sempre a direita. Direita é sempre o caminho de Deus. Esquerda é sempre do inferno. Direita, ela vai sempre te levar para um caminho que vai te trazer paz e prosperidade. Eu posso ouvir amém? A Bíblia diz, no Salmo 128, ele vai dizer assim: como é feliz quem teme ao Senhor, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Eu quero na NVI, tá? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Quando você anda nos caminhos de Deus, o caminho que Deus predestinou e te orientou, ele diz: você é próspero, você vai ter algo em você, você vai ser feliz. E você sabe que todos nós lutamos em busca da felicidade diuturnamente. A gente quer ser feliz no casamento, a gente quer ser feliz financeiramente, a gente quer ser feliz na vida parental, pais e filhos, a gente quer felicidade em tudo. A gente quer ter felicidade no trabalho que faz, a gente quer ser feliz na igreja, a gente vive correndo atrás de felicidade. E Deus diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda nos seus caminhos. Diga: anda nos seus caminhos. Vamos lá, repete que você está tendo uma aula aqui hoje. E como nós somos mestres, a gente vai dar essa aula e você vai participar dessa aula. Eu posso ouvir amém? Você não vai ficar me olhando assim, não. Você vai participar como um bom aluno, porque você veio à casa de Deus. A igreja é uma escola do reino. O reino de Deus é composto de sistemas educacionais, sistemas financeiros, sistemas ecológicos. Tudo que existe na terra é cópia do céu. E a igreja é o sistema escolar dos céus na terra, para que as pessoas aprendam os caminhos de Deus e tornem-se os adultos, os profissionais em Deus, aquilo que Deus designou previamente para a sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor? E ele diz assim: quando você segue a rota de Deus, ele diz assim: meu, você vai ser feliz. E diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor e que anda. Ó, o cara teme, ele obedece. Deus, você vai fazer? Poxa, mas eu não quero, mas eu vou fazer. Mas meu sonho, minha vontade. Deus disse: filho, os teus caminhos não são os meus caminhos. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Mas sabe como termina esse versículo? Ele diz assim: eu vou te dar um caminho No final das contas, você vai ver que o que eu tenho, o projeto que eu tenho para você é projeto de paz e não de mal, para dar um futuro para você do jeito que você quer. Você sabe que o caminho de Deus pode ser mais longe, pode ser mais longo, o caminho de Deus pode ser mais aparentemente difícil, pode ser mais custoso, menos prazeroso, mas eu quero te dizer que o final dele, você vai desfrutar do que a Bíblia diz aqui, que é caminho de felicidade. E diz, como é feliz quem teme o Senhor e quem anda nos seus caminhos. Versículo 2, ele declara o seguinte, olha só, pula para o 2, ele diz, você comerá do fruto do seu trabalho. De novo ele diz, você vai ser feliz e próspero. Você pode aplaudir ao Senhor? Aí você fica buscando felicidade em um monte de coisa que não te leva a isso. O livro de Provérbios 16, 2, a Bíblia diz assim, a gente às vezes fica procurando felicidade em outras coisas. Provérbios 16, 2 diz assim, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas é o Senhor quem pesa o espírito. Às vezes a gente, esse caminho é puro aos seus olhos, Deus, lá dentro, às vezes tem aquela vozinha que Deus diz, não é isso aí não. Aí você está, às vezes, está feliz que só lá, mas lá dentro de você Deus está pesando o teu espírito. Porque às vezes para a gente, não, está bem, é de Deus, eu sinto paz, estou alegre. Mentira às vezes. Está bem aí, está tudo legal, o importante é que você está feliz. Eu preciso, eu estou feliz, daqui a pouco aquela coisa não está feliz. A Bíblia diz em Provérbios 16, 9, ela declara assim, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Deus dirige os passos de quem de quem a pessoa deixa Deus dirigir. Eu posso ouvir amém? A pergunta para você é, Deus está dirigindo os seus passos? Jonas, amados, trocou a rota diferente daquilo que Deus chamou ele para fazer. E se você está aqui hoje, você trocou caminhos, eu quero dizer, busque corrigir as suas rotas. Que rotas você entrou? Eu vou falar de algumas rotas aqui que você vai já entender. Não, eu estou bem, graças a Deus, estou de boa, apóstolo. Vamos ver se você está de boa mesmo. Né? Às vezes a gente traça os nossos próprios caminhos. Quando Deus nos chama, Ele nos financia, eu falei ainda agora. Quando nós vamos para rotas complicadas, nós vamos fazer e ter gastos desnecessários. Porque às vezes as nossas rotas, elas podem ser rotas de derrota e de finança, de crise financeira. Quando saímos da rota, do caminho da vontade de Deus, amado, nós vamos ter que pagar um preço. Jonas saiu daquela rota e ele, Deus disse, filho, vai lá, porque esse povo, eu vou te usar, tu vai ser ponte de salvação entre eu e esse povo. São mais de 120 mil pessoas, eles não vão morrer, mas lá acontece catástrofe, violência, essa cidade de Nínive é uma cidade estupidamente violenta. O que eles fazem de atrocidade e crime contra eles mesmos, a violência na sociedade civil era violenta, era gigantesca. Deus diz, chegou no céu e tem que ter juízo. Mas meu filho, vá lá. Ele, sim senhor, ele pega outra rota. Deus te chama como um Jonas nessa geração, porque a sua vida vai ser instrumento de restauração e salvação para muitas pessoas. Às vezes é sua família, às vezes são seus filhos, às vezes é uma cidade, é um conjunto. Deus vai te colocar no lugar, mas você vai ser uma peça que desde o céu Ele colocou você. Você só vai funcionar bem nessa sociedade se você estiver na peça certa. Se você for um vaso errado no lugar errado, vai ficar feio e vai ter muitas dores. A Bíblia fala que quando a gente toma os nossos próprios caminhos, a gente vai ter que pagar um preço. Provérbios 19, 21, a Bíblia diz assim, por que a gente às vezes vai pagar o preço? Porque em Provérbios 19, 21 diz assim, muitos propósitos tem no coração do homem. A gente tem um monte de sonho, um monte de propósito, a Bíblia diz assim, na multidão de sonhos tem vaidade. Cuidado com esse monte de sonho, vou conquistar, fazer isso, aquilo. Ei, tu consultaste a Deus, meu amigo? Tu não disseste que tu és amigo de Deus, que Deus é o teu sonho? Por que você está com 10 milhões de sonhos e quando você vai ver, Deus é o último da lista? Por isso o texto diz, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Será que vai permanecer? A minha pergunta é, Deus tem um desígnio e ele diz assim, o desígnio do Senhor vai permanecer. Tu tem o teu, ele tem o dele. Diz assim, Deus diz assim, eu sou o Senhor, sou soberano, o meu desígnio vai permanecer. Faz a tua rota. Aí é onde se tem que se pagar o preço. Aí é onde, Cláudia, o preço, quem está disposto a assumir e pagar, né, pastora Nilton? Quem está disposto, pastor Eloy, quando a gente faz os nossos próprios caminhos? A Bíblia diz no livro de Provérbios 16, capítulo 16, versículo 1, diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Versículo 2, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Mais uma vez, o versículo 3, vai para o 3, e diz assim, confia o Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Quando eu pego as minhas obras que estão alinhadas com Deus, as coisas, elas se encaixam perfeitamente. Todos que fogem da rota e vão para o seu próprio barco, que não é o barco de Deus, mais cedo ou mais tarde, vou te dar uma notícia, a gente enfrenta uma tempestade. Mais cedo ou mais tarde, as tempestades da vida, elas vão vir sobre nós, e nós podemos ter atitudes que podem trazer afundamentos em nosso barco, que podem perturbar a gente, pode fazer coisas horríveis nas nossas vidas. Eu gosto muito de Freud, aquele o pai da psicanálise, médico psiquiatra. Tem muita coisa que a gente não concorda com ele, mas uma coisa que esse psicanalista, e que é pai das psis, ele fala, ele morreu em 1938, perguntando, ele no leito de morte, ele diz assim, como um pensador, ele diz assim, por que as pessoas buscam tanto a infelicidade? As pessoas caçam a infelicidade, elas fazem coisas que elas sabem que estão, busca infelicidade. Aí quando elas se encontram com a infelicidade, elas se surpreendem, meu Deus, o que eu fiz? É ou não é assim? A pessoa sabe que é errado, a pessoa não faz isso, você sabe, você não estuda o ano inteiro, aí quer passar no final do ano, é ou não é verdade? A pessoa busca a infelicidade, e aí quando a gente age de forma errada, age fora da palavra, vem a infelicidade, diz o que eu fiz com a minha vida? Será que aquilo, ou que você está vivendo, você que está aqui, você que está na sua casa, será que o que você está vivendo, será que se o que você, simplesmente aconteceu, é obra do acaso ou foi sua ação? A maioria das vezes as nossas ações são responsáveis pelas nossas colheitas. Nós plantamos e tudo que se planta colhe. Quem semeia injustiça, colhe o quê? Injustiça. Então Provérbios 19, 3 diz assim, Provérbios 19, 3, eu quero na mensagem, na Bíblia, a mensagem, pode começar com uma normal, tá, ok, 19, 3, aí está o 2, versículo 3, está aí, as pessoas arruinam a própria vida, com a sua insensatez, com a sua tolice, com a sua cabeça dura, as pessoas se arruinam, as pessoas fazem burrice, as pessoas, deixa o texto por favor, as pessoas se quebram, quebram a própria vida com a sua tolice, sua insensatez, como diz um bom amazonense, sua leseira, como diz um nordestino, suas bestagens, como diz um sulista, suas tancices, mas sempre acham um jeito de pôr a culpa no eterno. Por que que o Senhor fez isso comigo? Por que que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Ai, alguém lá em cima não me ama. Deus olha e diz assim, as pessoas destroem a própria vida. Lá em Jonas 2:3, quando Jonas estava no fundo daquele peixe grande, quando aquele peixe grande veio, e Jonas foi lançado ali, Ele fala em Jonas 2:3, diz assim, pois me lançaste no profundo, olha o que ele diz, pois me lançaste no profundo, foi Deus que lançou ele? Foi, igreja, foi Deus? E lançaste no profundo. Aí, essa sensação, porque ele foi tolo. Ele diz: o Senhor me lançou no fundo do, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas, as tuas vagas passaram por cima de mim. Ok? Foi Deus que fez. Aí Jonas 2:7. Agora pula para o 7. Versículo 7. Quando dentro de mim, pula para o 7, por favor. Ele vai dizer assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Ah, o Senhor me lançou, e quando eu estava lá destruído, eu lembrei de Deus. A gente dá um jeito de culpar a Deus quando a gente está no fundo do poço. Jonas. Síndrome de Jonas. A Bíblia diz no livro de Provérbios 19, versículo 2, 3, faz a seguinte declaração em Provérbios 19, 2, 3: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa, igreja, erra o caminho. O versículo 3, agora na outra versão diz: a falta de juízo, está aí, ó, é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe culpa em Deus, o Senhor. No meio das tempestades que você possa estar passando, a minha pergunta aqui, como teu pastor e hoje como professor: qual a sua responsabilidade nessas coisas aí que você pode estar administrando? Houve oração, houve sua ação nessa situação? Você, porque às vezes a gente tem situações que a gente tem que agir, a gente se ausenta. Tem coisas que são responsabilidade nossa, a gente não faz. Às vezes você, porque esqueceu de pagar uma luz e o cara vem cortar a tua luz, você tinha às vezes até o dinheiro, mas a sua negligência pode fazer você passar vergonha. Às vezes você está chorando: Deus não deixou ir preso, que você não pagou uma pensão alimentícia obrigatória por lei. Você cometeu um crime, vai preso. Pastor, ore porque eu vou ser preso. Você é um infrator, bebeu, atropelou uma pessoa, cometeu um crime, vai ter que pagar pelo crime. Cru, simples assim. Não, mas por que Deus deixou aquela pessoa correr na frente do... Ei, você está vocalizado, você não é crente? Não, foi só uma taça de vinho. Às vezes a gente tem pouca inteligência emocional para lidar com as pessoas. Às vezes nós temos culpa, sim, que quando a gente tem pouca inteligência emocional, a gente não sabe se relacionar, a gente não sabe conversar. Às vezes a gente quer coisa do nosso jeito, às vezes você é ditador demais, às vezes você é duro demais, às vezes você deixa todo mundo abusar de você, às vezes todo mundo faz você de gato e sapato, e aí você está colhendo aquilo. Às vezes você é explosivo demais, às vezes você é linguarudo demais, está pagando o preço da tua língua. Às vezes você é a pessoa que acusa todo mundo, desconfia de todo mundo. Para você ninguém presta, para você todo mundo é ladrão, para você todo mundo é mentiroso. Pessoa nova chega na célula, você já dá uma identidade para... Você é tóxico, você vai colher. Porque tem gente que vai te tirar do barco dele. Tem gente que vai te lançar da vida deles. Porque uma pessoa assim dá muito problema onde ela está. Dá ou não dá?
Dá.
Excesso de confusão na sua vida, você tem confusão com todo mundo, você é uma pessoa que está dizendo: ei, eu sou, meu nome é confusion, confusão, eu trago o problema onde eu estou. Às vezes a gente caça essas infelicidades. Caça ou não caça? Caça, porque às vezes a gente é obtuso, uma palavra bonita para dizer burro. Ai, apóstolo, você está com a língua afiada. Tô. Porque hoje você vai sair daqui delineado espiritualmente. Você pode aplaudir ao Senhor? Às vezes, é como Freud disse, rapaz, a pessoa fica procurando a coisa, né? Deus dá uma direção e você faz outra. Você caçou essa infelicidade. Às vezes você deixou a paixão rolar, está lá no trabalho... Aí um homem bonitão botou para cima de você, ou uma mulher bonitona se insinuou e você deixou aquilo rolar. Você não pode. Aí eu estou vivo. Tu tá com uma pomba gira querendo entrar no teu couro, meu irmão. estou vivo. Tem marido que diz isso para a mulher. Tu é muito ciumenta. Ela pode ser até ciumenta, mas tu está querendo te enrolar com a pomba gira. Abra seus olhos. Pomba gira, ela flecha. E a Bíblia diz que quando ela morde o lábio, dá um close aqui em mim. Quando ela morde o lábio. E ela passa a língua. Cara, tu tá lascado. Porque a sedução vem. Ela tá preparando um chá de Xerex Neves para você. E é um chá que te mata. Às vezes você não controlou, você buscou uma infelicidade, você não controlou sua pulsão sexual. Ai, eu sofro, tenho muita pulsão sexual. Ok, tudo bem. Não há problema em você ter sua pulsão, ela precisa estar debaixo de controle. Mas às vezes essa doença que você vive hoje é resultado da sua promiscuidade, não foi da sua pulsão. Você não teve controle. Às vezes essa doença que você tem, essa DST, às vezes... Você pode estar me ouvindo aqui, há pessoas que são soropositivas, que elas adquiriram isso por causa da pulsão descontrolada. E vivem uma baixa qualidade de vida por conta das decisões que fizeram. Você está aqui, você está caçando infelicidade. Se é solteiro, solteira, viúva, divorciado, você é uma pessoa solteira, uma condição de solteiro. Mas se você está aqui como solteiro e você está tendo relações sexuais com outras pessoas, você está na fornicação, meu querido, é maldição. Você está caçando uma infelicidade violenta para você. E a maldição da fornicação, da imoralidade, ela vem com um nome chamado pobreza, grudado. Você nunca vai prosperar. Ai, eu nunca prospero. Por que você nunca prospera? Quando você vai ver, cai aqui, cai acolá, uma vez aqui, outra lá, come aqui, come ali, ninguém viu, Deus sabe a minha necessidade. Você caçou essa infelicidade. Ai, Deus manda um homem santo para mim. Para quê? Você deita com 3, 4 homens e pensa que os caras não sabem? Os homens são pior que mulher. Quando eles pegam uma mulher, o que eles fazem? Deixa todo mundo saber. Ih, essa aí, ó. Essa aí eu já... Mano, não vem com aquela crente, aquilo ali é tomatinho. Tomatinho é todo mundo aperta. Os crentes dizem isso. Ai, apóstolo, por que, que o senhor está falando? Eu tenho que falar a linguagem do povo. Porque os pastores não estão ensinando e falando o que tem que falar. Você pode estar aqui me negando, ou não, ai, eu não gostei dessa palavra hoje, não estou pregando para você ainda nessa parte, se você não tem problema com isso, mas deixa eu te dizer que eu vou chegar já em você, seu enjoado, eu vou já chegar em você. Eu tenho um monte de gente aqui, eu tenho que falar para um auditório, eu tenho muitos pais, muitas mães aqui que têm filhos jovens, adolescentes, crianças, e a gente tem que saber o caminho que deve ir. Eu posso ouvir amém? Amém. Às vezes a gente está trazendo uma maldição para a nossa vida. Por que você não casa? Você, ai, oh, eu tenho muita pulsão, o apóstolo falou. Por que não casa com esse homem? Ai, pastor, estudei tanto, né? Ele mal terminou o segundo grau. E para que está dando para ele? Tu está te amaldiçoando? Sua solteirice vai alongar mais. Por que você não casa com ela? Ai, apóstolo, não sei, ela tem halitose. Paga o dentista, pastor Júnior está aqui. Apóstolo, ela é meio feia, né? Mano, o que mais tem é harmonização facial hoje. Às vezes, a pulsão sexual que está na gente, a gente quer canalizar para outras desculpas. O apóstolo Paulo disse assim, é melhor você casar do que você ficar ardendo. Em outras palavras, melhor você casar do que ficar subindo nas paredes. Case. Ai, não é a pessoa certa. Ai, não sei se quer, isso aqui. Então, mas por que estão tendo vida sexual se amaldiçoando? Ai, meu, eu estou em busca de... Não, você está se amaldiçoando. Você está complicando seu futuro. Aí vem um filho fora da aliança, você vai ter problema. Filhos fora da aliança dão problema, são crianças, vão vir crianças maravilhosas, ok, a criança é maravilhosa, isso, aquilo, outro, ok, não tem como desfazer, eu amo, é a paixão da minha vida, ok. Mas nunca é fácil criar filhos fora da aliança. E nunca é fácil para criança que vem de pais rompidos ou que não sabe nem quem são seus pais, Às vezes, você está caçando sua infelicidade. Deus está dizendo, faz uma coisa, você faz outra. Você abusa dos seus filhos. A gente encontra tantos idosos. Cadê seu filho? Não sei. Tudo me abandonou. Você vai ver, você foi uma mãe difícil. Tem muitas mães difíceis. Tem mães, às vezes os que te abandonaram, todos te abandonaram, até o que você preferia, literalmente na cara dos outros. Até o que você preferia te abandonou, porque ele tinha, só tinha o ganho de você favorecê-lo. Então, às vezes, a gente tem que analisar o que é, quais são as demandas que as pessoas estão passando, o que a gente está passando. Às vezes, a gente deixa o barco correr esperando que Deus haja, quando seríamos nós que teríamos que agir. Eu queria que você pensasse, quando a gente vê essas situações, não pense em nada que não seja fruto dos seus caminhos nesse instante. Se você está vivendo ações que você tomou sua própria decisão, ações erradas. Por exemplo, às vezes Deus manda a gente fazer coisas, segue esse caminho na conjugalidade, segue esse caminho na família, segue esse... São caminhos que Deus dá e a gente paga para ir para outros caminhos. Por exemplo, às vezes a gente tem ações erradas dentro do casamento, na conjugalidade. Às vezes você tem uma personalidade, você veio de um ambiente que você se tornou uma pessoa muito ciumenta, você é uma mulher ciumenta. Ser um homem ciumento, né? O ciumento está ligado com uma demanda emocional sua de incertezas, de insegurança. Você tem que tratar isso. Aí você quer que o seu cônjuge trate você. Seu cônjuge não é seu terapeuta, seu cônjuge é seu marido. Aí você arde em ciúme, tem raiva. O homem não pode chegar na igreja que não pode dar um graça e paz para a mulher. Graça e paz. Que é essa égua? Você é solteira? Tem mulheres solteiras aqui, mães solteiras, que às vezes apóstolos, às vezes não pode dar um tchau, que a mulher já fica assim. Adoecida? Que insegurança é essa? Vai tratar você. Aí, não, é meu marido. Não, às vezes é você. Você que precisa resolver, e isso gera muitos problemas do seu marido. Eu vejo muitas vezes marido mesmo, a esposa mesmo também diz, olha, você não confia em mim, fica, e vira briga, 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 por causa do seu ciúme doentio. Aí você que é doente e quer que o seu cônjuge trate, você está caçando infelicidade, porque você não pode, ninguém pode ser engaiolado dentro de uma relação. Eu posso ouvir amém? Às vezes a gente tem acesso de apego e dependência afetiva da pessoa. Onde tu está? Com quem tu está? Mostra aí, tira uma foto. Aí disse, amor, eu estou trabalhando aqui. É, eu estou aqui no localizador, mas tu saiu, teve um intervalozinho aqui de 15 minutos, eu sei daquele motel que tem uma promoção que 10 minutos é 5 real. Doente? A gente ouve cada coisa, igreja do avivamento, aleluia. Só Jesus para tolerar a igreja dele. Às vezes você tem, dentro da conjugalidade ainda, a gente, Deus orienta, marido, não te abstenha da vida sexual com a sua mulher. Marido, não negue seu corpo sexual, a sua vida sexual para sua esposa. A Bíblia diz isso no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Marido, o seu corpo não é seu, você precisa ter vida sexual com a sua esposa. Esposa, seu corpo não é só seu, você precisa ter relação sexual para que o diabo não atente você e caia. Deus diz, tem que ter, porque o diabo vai vir e vai tentar. Aí você fecha a perna. Estou menstruada. Estou de bode. Estou de dor de cabeça. Estou com enxaqueca. Ai, não gosto. Ai, você me maltratou. Ai, você fez isso, aquilo, outro. Ai, você fez isso, você fez aquilo. Ai, não, estou com coisa de mulher. Estou com... Às vezes, quando algumas senhoras chegam chorando, essas dá vontade de dizer, bem, teito. Eu não posso dizer. Eu não posso dizer que aquele chifre, ela mereceu. Mereceu por quê? Caçou a infelicidade. Casamento tem que ter vida sexual. Senão, não é casamento. Vira só um negócio. Aqui todo mundo que tem sócios tem um negócio, sim. A diferença do seu sócio é que você tecnicamente não faz sexo com ele. Casamento é um negócio, a gente tem filhos, a gente tem finanças, a gente tem deve dormir junto, deve ter vida sexual junto, faz parte. Às vezes você tem um empresário, um amigo seu, um sócio, que vocês almoçam junto, vocês se encontram todos os dias, vocês fazem negócio junto, vocês discutem o dia a dia dos problemas, vocês viajam até junto e tal, mas não faz sexo com a pessoa. Sim ou não? Casamento, a gente faz tudo isso muitas vezes. A diferença é que a vida sexual nos une, nos torna um. E aí quando você se abstém de uma vida sexual, você está caçando uma infelicidade. Ai, mas eu não gosto. Os homens aqui, olha, pesquisas têm mostrado, muito sério isso aqui, os homens, escutem. A testosterona, que é o hormônio masculino, da força, da fidelidade, da pulsão sexual, tanto em homens como em mulheres, caiu, as pesquisas têm mostrado que a testosterona nos homens atuais tem caído mais de 20%. Isso é mundial. O que significa? É só você olhar o que está acontecendo na sociedade. Cadê os homens? Porque quem tinha cara de homem, peito de homem, corpo de homem... Oi. Está vendo uma queda gigantesca da masculinidade? Outra coisa, a sociedade, a mídia, tudo trabalhando para desmasculinizar os homens. Nós estamos vivendo uma castração emocional. Você pergunta o quê? Então tem química? Vamos para o casamento. Você deixou sua mulher. Ela está lá, bota um baby doll, te espera, ou está esperando lá. Está lá, né? E aí você chega, e aí, estou cansado. Está assim de homem cansado hoje. Você tem que se tratar. Eu estou bom. Nunca vi. Pode ser que não existe, e nunca ouvi um homem dizer que ele não está bom na cama. Tu, Francisco? Tu não está bom mesmo, é? Falou, eu já puxei, não brinca comigo. Você é homem... Tá peitinho, tá de peitinho. Excesso de hormônio feminino, tá? Olha aí. Você é homem, tá de peitinho. Não é músculo, não. Não é peitoral, igual eu. É peitinho que eu tô falando. Não tem uns homens? Tem mulher que diz assim, amor, teu peito tá maior que o meu, olha aí. Para com isso, mulher. Aí o seu peito repousa... Você está com excesso, essa gordura te mata, essa gordura não deixa você ter, a sua libido cai. Um homem com libido baixíssimo, não tem interesse sexual nenhum pela mulher, vai ter problema. Ações que quebram sua família, moralidade pode destruir sua casa, as microtraições. O que seria uma microtraição? Você pega isso aqui e fica checando, uma antiga namorada, antigo namorado, vai no Face, passa na frente da universidade, no trabalho da pessoa, isso é microtraição. Aí se sua esposa, se seu marido descobre que você está lá vendo a foto do seu ex-namorado, o Charleston. O que que tu está vendo, Charleston? Aí o Charleston está lá bombado, né? O cara, poder, malhado, sarado. Só foto show, mano. Aí tu olha pro bicho velho do teu lado. Bem que a minha mãe disse que era para eu ficar com o Charleston. Eu casei com Raimundo. Ai, aposto, tem os Raimundos, não se ofendam. Os Raimundos daqui são tudo lindo, bonito, em nome de Jesus. Tudo é por ferma. Às vezes você está caçando sua infelicidade, você está indo em caminhos. Lembra que a Bíblia diz, agora nós lemos, todos os caminhos do homem, seus olhos parecem justos. Mas às vezes a gente está indo em lugares de ruína, que pode arruinar o seu casamento. Às vezes você é crente, você está em festas que não devia ir. Você está em bares que não deveria. O que, que você é um crente e vai para uma balada? Ninguém é dono de ninguém em balada, gente. É ou não é? Está lá você crente, vou para o purão do francês, para não dar problema. O que que você... Quantas pessoas ali... Já perderam vida? que você está fazendo? Ah, eu gosto dessa festa. Você chega lá na festa do boi, não, você chega numa festa junina, chega em festas mundanas, às vezes as pessoas precisam ir, às vezes as pessoas, se é questão de trabalho, é uma coisa. Mas às vezes você está ali envolvido naquelas coisas, rola tudo, gente, rola ou não rola? Rola cantada, rola ou não rola? Rola, não vem com mentira para mim, não rola, e muito. Aposto, como você sabe, você não me conheceu antes daqui na igreja. Eu frequentava outra igreja. E eu sei, gente, a gente sabe, você sabe. Então, às vezes, você bota os teus pés em caminhos que não deveriam. Às vezes, você vai para um caminho que Deus diz assim, não se bote em sociedade com os ímpios. Deus diz, não faça sociedade com quem é ímpio. Não vai fazer um negócio, o cara é ímpio, não faça. Deus diz, não faça. Aí você vai lá, faz. O cara te rouba, o cara te engana. Quando você vê, o cara está fazendo despacho dentro da tua empresa, você é um homem de Deus. Quando você chega lá, uma sexta-feira para trabalhar, tem alguém lá de uma religião, de matriz africana, de branco, e já vai dando passo em você. Preto velho está dizendo que essa empresa aqui vai falir, meu irmão. Deus diz, não se bote em sociedade com os ímpios. E ele diz assim, que harmonia tem luz com trevas? Aí você é crente e diz, ah, eu não achei mulher de Deus aqui nessa igreja, não achei homem de Deus nessa igreja. Aí vai lá para o clube da noite, traz um cara do clube da noite. A Bíblia diz assim, não se põe em sociedade, não se case ímpio com crente, porque luz não mistura com trevas. Aí você casa com ímpio, não, mas eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer campanha, em nome de Jesus. Tu vai apanhar que só. Apanha, porque você quer fazer o seu caminho. A gente vive com a síndrome de Jonas em muitas coisas. As tempestades, quando a gente segue os nossos caminhos, as baleias ou os tubarões virão. Porque a gente é sempre lançado fora do barco. E às vezes a gente está no nosso barco, a gente, ah, eu dou conta desse tubarão baleia. Ah, eu dou conta dessa demanda. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes você está nadando em águas que não era nem para estar nadando. Você está em lugares cheios de tubarões. Você está em lugares, às vezes você caminha, você bota os seus pés em lugares que um filho de Deus, uma mulher de Deus não deveria ir. Você que é crente, você que é um homem de Deus, vive um casamento saudável, abençoado, nunca vá para motel, passa lua de mel com a sua esposa, com seu marido. Ah, mas não é um local para isso não. Os motéis são locais e centros de que tudo, muita coisa ruim acontece ali. Vá para um hotel, hotel, H-O, hotel. Por quê? Porque ali é outra coisa. Os M-O, motéis, nesse país, eles são características de casas de prostituição. Ali pessoas são mortas, ali pessoas vivem as luxúrias da vida, ali tudo que não presta acontece. Tudo menos amor, senão paixão sexual. E às vezes essas baleias, essas demandas, elas entram nos nossos caminhos, ficam perto do nosso barco. Às vezes as tempestades da vida vêm porque a gente está tomando decisões erradas. Por exemplo, o divórcio, amados, eu quero dizer que igreja, o divórcio é uma baleia tubarão que vai te engolir se você não fizer mudanças necessárias dentro do seu casamento. Nessa igreja nós temos vários eventos e programas terapêuticos que cuidam para que a sua família não se rache, para que o seu casamento não quebre. E eu fico impressionado com quanto número de pessoas que têm demandas familiares seríssimas e a igreja oferece vários programas, elas não vêm. Não preciso, não quero que ninguém saiba. Não é, se ela vier, eu venho, se ele vier, ei. Jonas, segue o caminho. Você não conserta carro velho? Conserta. Casamento, tem horas que quebram peças que você precisa de reparo. Sim ou não? Quando teu marido te distrata e aquilo te rasga, você precisa ser costurada. Quando a tua esposa diz coisas absurdas, tais como incompetente, Tomara que o meu filho, tomara que o fulano, que o Júnior, nunca fique igual a você. Me arrependo até hoje de ter dado o mesmo nome, porque a maldição está em ti, está seguindo ele. Isso destrói qualquer homem. E hoje, com as mulheres empoderadas, elas não têm papa na língua, elas dizem tudo. Me bate. Mas toca em mim, em nome de Jesus, toca. Toca. Se escondem, covardes, se escondem atrás de uma lei, mas não agem com sabedoria. Depois não entendem por que este homem te jogou fora do barco dele, do barco da vida dele. Não quero mais você. Às vezes, homem, a sua inoperância se abuletou num emprego lá de um saláriozinho mínimo. Tá abolado, porque tem estabilidade. E aí, tá lá 3 filhos, 4 filhos, um monte de necessidade. O salário mal dá para pagar o orçamento, mas porque você se abuletou, você se acomodou. E os seus filhos lá, adolescente, os bichos crescem 1 centímetro cada dia. Você compra um tênis hoje, daqui a 15 dias tem que comprar outro. E tem, às vezes, tem pai que já está comprando com 3 números na frente. Aí o menino anda igual o Bozo. Você se aboletou no seu lugar, sentou, se acomodou. Aí depois não entende porque sua esposa está reclamando e as mulheres reclamam, sabe por quê? Elas têm o direito de falar, porque é função do homem trazer provisão para sua casa. É função do homem proteger sua família. O sacerdote, o patriarca é o provedor da família. Isso não quer dizer que você, mulher, não deve ajudar? Deve? Pode? É, eu faço até mais que ele, show de bola, mas não jogue isso na cara dele, não é sábio. É, porque se eu não trabalhar aqui, né, José Antônio? José Antônio, pega para mim, José Antônio, isso aqui, José Antônio. O José Antônio virou teu empreguete. Por quê? Às vezes a culpa é sua. Aí quando a mulher te joga fora do barco, por que que o Senhor fez isso comigo? Santa, deixa eu te dizer. Talvez você vai se embora daqui ou vai desligar a TV aí onde você estiver. Mas eu vou te dizer. Muda. Tem coisas que somos nós que temos que mudar. Você sabe que mata. A gente atende muitas pessoas. Ao longo do meu ministério pastoral, mais de 25 anos, pastor, apesar de ter 33, eu comecei muito cedo na carreira evangélica. O cara fuma 40 anos. Não consigo, não consigo, não consigo. Aí chega na frente do médico, o médico diz, está com câncer, tem que parar de fumar. Sim, senhor, para. Só que ele já se jogou. Quando está dentro dos hospitais oncológicos, por que que o Senhor me deixou? Deixa. Não foi eu, foi você. Foi você que se matou. Por que que o Senhor tirou minha perna na diabetes? Não foi eu. Você que era um incontrolado, comia doce. Não tratava diabetes. Perdeu, começa perdendo o dedinho, a unha, dedinho, falange, falangia, falangeta. Pezinho, pezão, canelinha, canelão. Você não é Deus. A autorresponsabilidade espiritual do cristão é muito séria. Eu posso ouvir amém? Agora, a baleia do divórcio, do dragão, o tubarão, baleia, quando ele entra na sua família, ele é devastador. Por quê? Quando o divórcio chega nas nossas famílias, os mais afetados são as nossas crianças, nossos filhos, adolescentes e jovens. Não é só sobre... Seu casamento, sua conjugalidade, se tem filhos, não é só sobre você. Ah, filho não segura. Eu quero lhe dizer, o tubarão, ele estraçalha. Às vezes, por que é um tubarão esse peixe, essa baleia, essa coisa que a gente que se lançou no mar, nossas ações nos lançaram no mar? Porque o divórcio, ele gera abalos emocionais, psíquicos, nos filhos. Os rendimentos acadêmicos normalmente das crianças caem, crianças iradas, cheias de ódio, rendimentos baixíssimos. Isso é tão comum, esse tipo de desenho nas crianças, quando a família, o divórcio, amados, o divórcio é o término da família. O divórcio, ele rasga a família. E esses pequeninos são os mais afetados. E eles vão reproduzir o modelo. Eles vão reproduzir. Quando começa a confusão lá, você que era para ser uma mulher sábia, você que era para perceber essa mulher que tem as necessidades dela, que tem os desafios dela, a Bíblia diz, homem, trate com respeito a sua mulher, você chama ela de burra, você ignora o que ela está falando, Deus vai tomar conta dessa situação com você, mas eu quero te dizer, esses pequeninos calados dentro do quarto, esses pequeninos muitas vezes chegam aqui na igreja chorando, ou vão com os líderes de célula, dizendo assim, papai, mamãe, briga o tempo inteiro, eu não aguento mais a minha casa. E sabe por que eles brigam? Não, por causa de mim. O que Satanás mais bota na cabeça das crianças, que a crise conjugal dos pais, é culpa dela. E ela não tem nada a ver com isso. São destroçadas. Às vezes você é um pai abusivo, só funciona o que você quer, só é a sua ideia, só é a sua orientação, é só você que sabe, esse filho é burra, burra igual você, não faz o que era para fazer, é uma preguiçosa. Você fala para a esposa e fala para a filha, fala para os filhos. Um dia, alguém pode te jogar fora desse barco da vida. E aí você... O que foi que o Senhor fez? Não foi o que o Senhor fez, foi o que você fez. Esses filhos vão, possivelmente, eles correm risco. Mais de 80% deles vão terminar nas drogas, porque hoje droga traz consolo. Tem riscos dos abusos sexuais. Quando você termina, entra num divórcio e você traz um novo companheiro, um novo marido, uma nova esposa. O que mais a gente atende hoje, vê nas notícias, filhos, filhas abusadas pelo companheiro da mulher. Uma desgraça que entrou. Então, não é à toa, amados, que Deus abomina o divórcio. Quando Deus nos manda fazer uma coisa e nós fazemos outra, nós estamos atraindo tempestades que vão nos lançar no mar e que vão nos levar para fundos de poços que talvez nunca mais voltemos. Por isso, eu quero te dizer, igreja, lute por sua família. Lute pelo seu casamento, posso ouvir amém? Lute pelos seus filhos, lute por si, trate suas doenças. Hoje a gente vive em uma sociedade extremamente adoecida emocionalmente, psiquicamente, mentalmente, um bando de homens depressivos, mulheres depressivas, um catatal de mulheres ansiosas, estressadas, gritantes, homens da mesma maneira, atropelam filho, atropelam tudo, ansiosos, estressados. Você precisa parar. Você precisa parar. Você precisa tratar. Quando sua esposa te chamou, você está demais, te acalma, toma um remédio. Não sou doido. Você não é doido mesmo. Mas está se idiotizando. Porque quando o nosso cérebro adoece, um cérebro doente te deixa depressivo, um cérebro doente te deixa ansioso, um cérebro doente, ele pode te levar para tantas doenças que você não tem ideia. Por isso você tem que parar, tem que tratar, busque ajuda, pastora, ore por mim, pastor, e se seu pastor disser meu amigo, olha, o teu problema não é só espiritual não, você precisa tratar a sua alma. A gente é tão debilitado nas nossas emoções, tantas neuras, tantas exigências, tanta coisa. Chega em casa, se a casa não está do seu jeito, você já sai gritando. Acompanhava um casal, isso acontece muito. Chegava em casa, ficava irado, todo dia ele fazia confusão, porque os filhos jovens não lavavam as louças. Disse. Aí ele jogava para a esposa, aí a esposa brigava com ele, todo dia eu disse, amado, faz uma coisa, você tem duas opções, lava a louça. Não, isso é um problema deles, você já não ensinou criança? Vai ensinar a velha agora, não vai?
não vai conseguir, você vai se aborrecer o tempo inteiro, todo dia você se aborrece, todo dia. Aí todo dia tu brinca com tua mulher e brinca com teus filhos, você é uma nhaca. Então você vai lavar a louça. Não, não quero. Então fica calado, deixa dar tapuru. É porque ela deixa a pia lá, deixa, é ela que é relaxada, então, deixa. Ai, mas eu não me aguento. Então quem é o doente? A preguiçosa ou o neurótico? Não, a preguiçosa não é doente não, ela é preguiçosa. Porque senão ia ter muito doente aqui. Eu não estou falando disso. Preguiça não é doença. Preguiça é falta de vergonha na cara. E todos nós temos um pouquinho. A neurose é transtorno. Você fica neurótico, reclama de tudo, fala de tudo. Você vai perder. Pessoas vão sair da sua vida. Pais neuróticos perdem filhos maravilhosos. Mães neuróticas, abusadoras emocionais. Às vezes o filho é adulto, te jeito. Se ajeita o vestir. Pessoa adulta. Às vezes o filho é adulto. Está lá. Você trata o seu filho como se fosse criança. Seu filho é um jovem, 25 anos. Bom, rapaz, que é isso? Ô, pai. Não quero fazer com isso aqui. Pai, eu até trabalho. Não, mas enquanto vive aqui nessa casa. Pai, eu não estou ofendendo ninguém. Disse filho, pula fora e te esquece. Porque você é neurótico. Está cheio de crente neurótico, gente. Eu falo com isso porque eu trabalho, nós trabalhamos com isso. Tem gente que chega, eu quero lhe dizer. Eu nem sei. Eu nem sei como contar. Aí você olha. Atendendo uma pessoa de 40 anos, e ela está falando assim, igual uma criança. Então, meu marido me deixa doido. Então, apóstolo, por isso eu desisti de tudo. Não sei mais o que fazer. A mulher me pede negócio, eu faço, não fica bom. E na sua casa? Você vai, eu não dou opinião de nada. E o que você vai fazer sobre isso? Não sei. E o que você acha que você vai fazer? A sua mulher vai fazer com você? Não sei, ela diz que eu sou um banana. Disse, mano, tu é uma banana de pijama descascado. Não é à toa que essa mulher, você que é homem banana, sua mulher olha para você, ela tem raiva. Porque era para você ter uma pessoa de decisão, de garra, de fazer as coisas. Aí você, eu vou te mostrar como um banana entra na igreja. Vem cá, você vai, a partir de hoje, você vai descobrir como um banana entra na igreja. Vem cá, não, tu não é o banana. Não. Fica, tá neurótico, eu banana, calma, isso é só uma apresentação, você não é banana, você é uma melancia. Mas olha só como homem banana entra na igreja, a mulher na frente, eu sou a mulher, tá? Vamos, oi amiga, sou louca, deve ter falado contigo, vem, deixa a lezeira, vem, senta aqui, vem, senta aqui amor, senta aqui que eu quero que a apóstola me veja, senta. Senta, amor. Olha, a pastora está tá vendo. Fica aí que eu vou falar com a amiga. Esse está semi-banana que não está seguindo minhas instruções. Me espera lá no carro que eu vou pegar as pessoas. Você virou banana, amor, sua mulher? Escolha o banco. Não, hoje quem vai escolher sou eu. Amor, o que que tu quer? Amor, eu já fiz. Não quero. Você pode me consultar? Hoje eu quero espaguete. Eu fiz macarrão, mas eu quero espaguete. Dê opinião. Amor, nós vamos para a igreja. O homem chega para a mulher. Amor, nós vamos para a igreja. Você é banana. Você está deixando tudo na mão da mulher. Você acha que a sua mulher gosta disso? Eu vou perguntar geral. Não é você. Sua mulher vai dizer sim, mas não é você. Vocês gostam disso, mulher? Mulher quer um homem que tenha decisão, tenha atitude, saia da acomodação, não, quer saber, eu vou me empenhar, vou estudar, vou fazer outro concurso, vou ganhar dinheiro, vou vender banana, vou vender Mary Kay, amor, não gosto de estudar, eu peguei umas peças aqui para fazer um negócio, o importante é que você traz recursos para sua família, não se acomode no salário da sua mulher, você vai perder sua identidade. E um dia essa mulher vai olhar para você e dizer, não preciso de você não. E sai de dentro da minha casa, que nem essa casa você pagou, foi eu. Aí, o que foi que você fez comigo? Foi você, Jonas. Fique de pé nesse instante. Quais são seus descaminhos? Quem você se tornou para que pessoas comecem a lançar você fora da vida delas? Às vezes as pessoas nos tiram das vidas delas. E não é porque elas são ruins. Às vezes fomos nós que optamos, que não fizemos consertos necessários. A Bíblia diz em Provérbios 22:3, o prudente vê o mal e se esconde. Provérbios 22:3. Você está vendo o mal? Se esconda. Ou seja, tome uma ação. Não deixe o mal vir na tua direção. Sabe o que esse versículo quer dizer? O prudente, ele está vindo o ladrão assaltar ele, ele se esconde. Não fica, me pega, toma meu celular. Você faz isso. Diz, o prudente vê o mal e se esconde. Mas o simples, uma palavra tão meiga, para não dizer tolo, o bobo, o idiota, passa adiante o quê? Não sabem mais ler? Vamos ler juntos? Mas o simples passa adiante, você vai sofrer a pena. Ignore o mal. Ignore o mal. Você vai apanhar. A vida vai bater em você. E você não vai ser nem tolo. Apóstolo, o que eu faço então? Salmo 119, 101 diz, de todo mau caminho, desvio os pés para observar a tua palavra. Diga amém. Provérbios 4, 26, Deus diz assim, e Deus dá uma direção para quando a gente quer fazer os nossos caminhos, pondera a vereda dos teus pés. Ei, veja os caminhos que seus pés estão indo, hein? E todos os teus caminhos sejam retos. Posso ouvir amém, igreja? Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Ok? Vai adiante, por favor, me acompanha aí nos versículos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Você tem algum mau caminho? Hoje, se você está em uma rota contrária, Deus está te falando, tira o teu pé desse lugar. Saia dessa rota, faça o que é certo. Às vezes nossos pés se apressam para o caminho do ímpio. Lá em Salmo 119, 101, de todo mau caminho, desvia os pés para observar a tua palavra. E o Salmo 139, 23, vai fazer uma declaração, que é uma oração, que ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Próximo versículo. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Apóstolo, como é que eu conserto isso? Arrependimento. Jonas só saiu do fundo do poço quando ele disse, me lembrei de ti, Senhor. Me lembrei de ti. Na realidade, eu sei que eu errei. Conserta os meus caminhos. Feche os seus olhos nesse instante, eu quero orar pela igreja, eu quero olhar por você. Mas se você está aqui essa manhã, e você sabe, apóstolo, eu estou numa tempestade, eu sou esse Jonas que o Senhor está falando aí, eu não quero que a tempestade afunde o barco da minha família, afunde o barco dos meus negócios, afunde o barco do meu ministério. Eu preciso de oração, de ajuda. Como Jonas, antes que a baleia me engula, a baleia da falência, a baleia do divórcio, da quebra familiar, a baleia da doença me mate, termine de me matar porque eu já adoeci. Arrependa-se. Arrependimento é mudança de atitude. Não deixe que as circunstâncias, o mar da vida, que as suas ações atraiam a maldição, quando nós seguimos os nossos próprios caminhos. O Senhor quer te dar dias bons, estáveis, feliz, trazer felicidade à sua vida. E se você hoje está aqui e diz, eu sou esse Jonas, e eu quero me arrepender, eu quero sair desse descaminho, qualquer que seja ele, que Deus falou com você, se você sabe que Deus está falando com você, eu quero desafiar você a dar um passo de fé, no sentido de você dizer assim, eu vou, hoje eu decido, eu tomo uma autoconsciência de mudar os meus caminhos. E você vai dizer, Deus, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da justiça. Diga a Ele, vê se há em mim, meu Deus, se eu tomei alguma rota maligna, se os meus pés têm se apressado para estar em lugares que a Tua presença não está. Se eu tenho ido, estado com pessoas que eu sei que não te agrada. Se tenho agido, meu Deus, de forma tola. E tenho perdido minha família, meu Deus, me perdoa. Com as mãos levantadas, você vai dizer, eu me arrependo de todo desse caminho. De todo desse caminho, Senhor. Eu me arrependo de todo desse caminho, Senhor. Sara minha alma, meu Deus. Você vai dizer, fortalece a minha alma. Você vai dizer, eu volto minha alma para o lugar certo. Diga, eu volto minha alma para as coisas certas, Senhor. Sara-me, meu Deus. Pai, eu oro pelo teu povo. Que a tua palavra que foi ministrada nesse lugar, meu Deus, seja de impacto, de vida, de restauração, que teu Espírito use como arsenal para ministrar, para redirecionar, para colocar pessoas de volta no trilho, Senhor. E se alguém está vivendo, Senhor, no fundo de um estômago de um peixe, no fundo do abismo, meu Deus, porque tem pessoas que só aprendem quando estão no fundo do abismo. Meu Deus, Sara, meu Deus, essas pessoas orgulhosas, prepotentes. Esse orgulho que muitas vezes só aprendemos quando apanhamos, meu Deus. Que ninguém aqui, Senhor, tenha um coração tão endurecido para isso. Que ninguém aqui, Senhor, perca a sua família. Destrua a vida dos seus filhos, destrua a vida do seu marido, da sua esposa, por causa das ações malignas, dos descaminhos, meu Deus, por causa do pecado da luxúria, que diuturnamente assedia as famílias. Mas eu oro, meu Deus, sonda cada coração e traz cura e libertação. Com as mãos erguidas, diga, Espírito Santo, atrai-me a Ti, eu quero fazer a Tua vontade. Espírito Santo, eu me rendo a Ti e eu seguirei os Teus caminhos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, igreja. Pai, fortalece essa igreja na sua alma, nas suas emoções. Meu Deus, na inteligência espiritual, de atitudes certas, na autorresponsabilidade de cada um de nós, de seguirmos os caminhos do Senhor, que nos trazem felicidade. Não seremos caçadores de infelicidade, não queremos síndromes de Jonas no nosso meio, mas Senhor, andaremos nos Teus caminhos, cumpriremos os Teus propósitos, assim seja sobre a vida de cada um, que você tenha uma semana poderosa, abençoada, bendita, saudável e refrescante, em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor Jesus Cristo, amém e amém.